Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 25 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Toledo vai receber estudo da Pfizer e vacinar 100% da população a partir dos 12 anos. Estiagem severa faz Sanepar anunciar rodízio de abastecimento de água em cidades do Vale do Ivaí e prejudica a agricultura no estado. No Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, conheça o trabalho dos grupos de reflexão para homens agressores no Paraná. Órfãos da pandemia podem ter programas de apoio psicológico e financeiros no Paraná. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. E Toledo é escolhida como a representante brasileira de estudo da Pfizer e vai vacinar 100% da população a partir dos 12 anos. Acompanhe a reportagem. A cidade de Toledo, no oeste do Paraná, será a única cidade brasileira a receber um estudo da Pfizer sobre a imunização de toda a população a partir dos 12 anos contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governo estadual. Para a pesquisa, Toledo vai receber uma remessa exclusiva de 35.173 doses do imunizante, autorizada pelo Ministério da Saúde para completar a aplicação da primeira dose tanto na população adulta acima de 18 anos como em adolescentes de 12 a 17 anos. Conforme o governo, o estudo busca analisar o comportamento do coronavírus em uma cidade em que a população acima de 12 anos já iniciou a imunização com ao menos uma dose. A previsão é que as doses extras cheguem ao Paraná já nesta quarta-feira e a aplicação seja realizada até a próxima terça-feira. A previsão é de que o estudo dure pelo menos 2 anos e os resultados devem ser anunciados em 31 de julho de 2023. Para o governador Ratinho Júnior, a escolha pela cidade é um reconhecimento do bom trabalho que está sendo feito na cidade e no estado.
Para nós é um motivo de muita alegria sempre ter notícias de mais vacinas, da vacinação acontecendo, e feliz de poder estar vendo uma cidade do Paraná como Toledo, que é uma cidade grande do nosso estado, muito importante aqui no estado do Paraná, ter esse reconhecimento nacional, né, inclusive do Ministério da Saúde e também do Laboratório Pfizer, em fazer esse trabalho do avanço da vacinação dos jovens, né, acima de 12 anos, e também, paralelamente a isso, esse estudo científico, né, que vai acompanhar todo o comportamento, como é que o avanço dessa vacinação vai colaborar no combate ao coronavírus, à doença. E, acima de tudo, poder estar junto nessa parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde do Estado, demonstrando essa organização da saúde pública do Estado do Paraná, em especial nesse momento de vacinação. Nós sempre procuramos aqui no Estado, desde o início da vacinação, tratar de forma igualitária todos os municípios, desde o menor município do Estado até o maior município do Paraná, porque todos os paranaenses são importantes. E Toledo, com a sua capacidade de gestão, com a boa condução de enfrentamento à pandemia, conseguiu esse reconhecimento do Ministério da Saúde de que a cidade deveria ser esse projeto de análise científica e automaticamente de avanço na população mais jovem da cidade, acima de 12 anos. Então, para nós é um motivo de orgulho. A gente espera que todo esse trabalho que está sendo feito agora com a cidade de Toledo, nessa pesquisa, nessa organização vacinal que está acontecendo, nessa parceria do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, Prefeitura e também o Laboratório Pfizer, possa colaborar com o Brasil, que é o que o Paraná tem buscado fazer ao longo dessa pandemia.
E o secretário de Saúde, Beto Preto, também falou sobre o estudo da Pfizer em Toledo.
Neste momento, o Ministério da Saúde coloca essas doses extras para o Estado do Paraná, dedicadas a esse estudo já com adolescentes. Isso vai ser importante nos próximos passos da imunização, e vamos ter condições de, com esses dados, estudar como vai se comportar o escudo imunológico nestes jovens, nesses adolescentes de 12 a 17 anos. Importantíssimo, fundamental, e coloca o Paraná realmente numa situação de destaque pelo trabalho que a gente vem fazendo junto com os municípios, com todo esse um ano e meio de pandemia. É um grande presente para nós nesse momento. Nós vamos descentralizar as doses já previstas na pauta 41, na 41ª pauta. Elas serão descentralizadas a Toledo possivelmente amanhã, e a partir de sexta-feira essas doses já estarão em poder do município para iniciar o processo então de imunização em massa. Primeiramente serão lá de 19, de 20 e 18 anos. Posteriormente, já em 6 dias, as idades de 12 a 17 anos.
A partir desta quarta-feira, o abastecimento de água em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, entra em sistema de rodízio no modelo 24 horas com água e 24 horas de suspensão. Na quinta, a população de Jardim Alegre, na mesma região, também passa a ser abastecida em sistema de rodízio. Atualmente, 14 cidades da região metropolitana de Curitiba, incluindo a capital, têm o fornecimento de água durante 36 horas, com suspensão de até 36 horas. E Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste estão em rodízio mais ameno, com suspensão do abastecimento durante 8 horas a cada 4 dias. Outras cidades do estado seguem em alerta no abastecimento. No Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Quatiguá, Siqueira Campos, Carlópolis e Jacarezinho. Na região oeste e sudoeste, Goiôerê, Iretama e Medianeira. Em Cascavel, desde o início do mês, a Sanepar passou a utilizar a captação do Lago Municipal para completar a produção e atender a demanda na cidade. Na área da agricultura, as perdas provocadas pela estiagem afetam toda a cadeia alimentar. Sem chuvas significativas no momento do plantio de grãos, muitos produtores atrasaram a semeadura, fazendo com que a produção do milho, por exemplo, sofresse impacto de pragas e de geadas fora dos ciclos convencionais. O chefe do Departamento de Economia Rural da Secretaria do Estado da Saúde, Salatiel Turra, explica que a consequência disso é o grão 124% mais caro do que no ano passado, com reflexos na criação de frango, peixe e porco.
A estiagem prolongada no estado do Paraná tem repercutido aí numa redução da produção de algumas commodities, especificamente do milho segunda safra, onde a estimativa desse Departamento de Economia Rural era de que o estado produzisse em torno de 14,6 milhões de toneladas, e agora a tendência é para ser um número próximo a 6 milhões de toneladas de produção. Uma redução em torno de mais de 58% da estimativa inicial. O que, consequentemente, pode já estar aumentando o custo de produção de cadeias de proteína animal, uma vez que o milho é utilizado como a alimentação dos frangos, das aves, na produção do leite e também da parte de piscicultura, que está cada vez mais crescente no nosso estado.
E a Receita Federal alerta contribuintes sobre novo golpe. As informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços. A Receita Federal voltou a alertar os contribuintes sobre a possibilidade de golpe. Segundo o órgão, desta vez, os criminosos têm enviado correspondências falsas pelos correios. O título da carta é Intimação para Regularização de Dados Cadastrais. O falso documento tem o logotipo e o nome da Receita Federal. A sugestão dos bandidos é que o contribuinte acesse um endereço eletrônico que não pertence ao órgão. Com isso, o site deve ser ignorado. A finalidade do golpe é tentar extrair dados fiscais e bancários dos cidadãos. Quem precisar fazer alterações, regularizar a sua situação ou realizar consultas cadastrais, o interessado deve utilizar o site oficial da Receita Federal. O serviço está disponível no ECAC, cujo acesso é permitido somente ao próprio contribuinte ou ao seu procurador. A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, abre nesta quarta-feira o cadastro para recebimento do Vale Gás como produto de troca para materiais recicláveis no programa Feira Verde. Segundo a Prefeitura, serão cerca de 1.500 famílias atendidas nesse sistema. Segundo a Prefeitura ainda, os outros cerca de 3.500 cadastros restantes serão repassados às famílias dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, da cidade. Por isso, famílias cadastradas pelo CRAS que participam do Programa de Benefício Eventual de Auxílio à Alimentação não precisam realizar o cadastro online. Conforme cronograma, a troca de materiais recicláveis pelo benefício do gás de cozinha, que dará direito à recarga de 13 quilos de gás, começa no dia 16 de setembro. Será possível fazer a troca em 209 pontos de coleta do programa Feira Verde, espalhados por toda a cidade.
Segundo a Prefeitura, na quarta-feira, o cadastro pode ser feito por famílias que têm renda familiar de até 3 salários mínimos. Para isso, será necessário apresentar uma documentação que será, então, analisada pela Prefeitura. Repórter Jomar Valença.
Foi aprovada em primeiro turno a proposta que institui o ensino domiciliar na educação básica. A votação ocorreu na sessão desta terça-feira da Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto de lei, assinado por 36 deputados e que permite a prática conhecida como homeschooling, teve 7 votos contrários. Antes do início da votação, a oposição apresentou um requerimento para a retirada do texto da pauta de votações por 10 sessões, que acabou sendo rejeitado por 42 votos contrários e 8 favoráveis. O projeto determina a admissão do ensino domiciliar sob o encargo dos pais ou responsáveis, observando a articulação, supervisão e avaliação periódica da aprendizagem por órgãos de ensino. A prática não é obrigatória. Os pais poderão optar entre o ensino escolar ou o domiciliar e a opção deverá ser comunicada a um órgão competente definido pelo Poder Executivo por meio de um formulário específico. E o IPEA revisa a projeção de inflação no ano de 5,9% para 7,1%. As informações com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A previsão da inflação no país para este ano voltou a crescer. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, alterou a projeção da inflação no ano de 5,9% para 7,1%. Entre os motivos do aumento da inflação estão os grandes reajustes na gasolina e na energia elétrica. Outra pressão veio dos preços dos alimentos no mercado internacional, principalmente no comércio de carnes. E pelo clima, com a longa estiagem e as geadas em regiões de produção agrícola. Também foram motivos para a alta dos preços o crescimento do valor internacional das matérias-primas e os estoques baixos nas indústrias do país. Outra pesquisa, que foi divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que todos os 30 setores industriais pesquisados em agosto seguem confiantes no mercado. A pesquisa foi sobre o Índice de Confiança do Empresário Industrial, que teve alta pelo 4º mês consecutivo. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, uma frente fria chega ao Paraná. No entanto, o calor e a sensação de abafamento permanecem durante o dia e o tempo deve mudar no período da noite e madrugada de quinta-feira, inclusive com risco de temporais em algumas regiões como oeste e sudoeste do Paraná. A temperatura máxima prevista para Paranavaí chega a 37 graus, em Umuarama 38, Maringá 36 graus, em Cascavel 34 graus, em Foz do Iguaçu os termômetros devem chegar a marcar 33 graus, em Francisco Beltrão 34, Ponta Grossa 30, Telêmaco Borba 32, em Curitiba e União da Vitória, os termômetros devem chegar a 30 graus e em Paranaguá, 22 graus. No próximo bloco, no Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher, conheça o trabalho dos grupos de reflexão para homens agressores no Paraná. E os órfãos da pandemia podem ter programas de apoio psicológico e financeiro no estado. Tem ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.